Spider-Man does whatever a spider can.
It's a web in his eyes that just needs to die. Look at him. Here comes the Spider-Man.
Tripcast!
Bem-vindos a mais um Tripcast. Eu estou aqui na presença daquele que, ao final do expediente, está praticamente caindo morto. O Maurício!
Nossa, essa foi uma das grandes verdades que já foi dita sobre mim.
Eu vou ajudar.
E aí, pessoal, tudo bem? Também estamos aqui na presença dele, aquele que do pó veio e ao pó retornarás, o João Pedro.
João Pedro que está no mudo?
Tô travando.
Tá morrendo e ressuscitando aqui durante o programa. E aí, João, pode apresentar o Magarin.
Vai embora, segue aí, Magarin.
Como diria o filme lá do Top Gun 2, morri, tô fora. E estamos aqui com aquele que, não que a gente saiba, morreu e ressuscitou alguma vez, o Gustavo.
Sim, já deu ter morrido e ressuscitado, nem notei. Enfim, como vocês deu pra perceber pelas apresentações, hoje a gente... Olha, já falando no assunto, ó, a gente vai falar justamente no que vai acontecer com o João agora. A gente vai falar sobre personagem. Assim, na vida real, é muito raro uma pessoa ressuscitar. É uma coisa bem especial, né? Só que quando
acontece. Acontece, tem aqueles acidentes que as pessoas ficam tipo mortas por alguns minutos, o pessoal ressuscita com...
Sim, só que... Só que quando se trata de quadrinhos, até o Zé da Padaria já morreu e ressuscitou através de algum ritual arcano, clonagem, uma atriz que destituiu ele, morreu no lugar dele, enfim.
Essas histórias fictícias é comum esse artifício.
Sim,
morrer,
sim.
Voltar depois de 3 dias com chocolate, essas coisas.
Que isso? Pois é, inclusive tem personagem que já morreu uma semana e voltou na seguinte, mas enfim. A gente tá aqui pra falar disso, né? Isso que aconteceu muito no universo do Homem-Aranha, que são ressurreições de personagens que morreram, né? O cara morreu numa semana e na seguinte já tá passando bem, né? Morreu, mas passa bem. Eu queria, se me permitirem, já puxar a pauta aqui pra mim, já indicar uma morte que eu acho que tem que ser a primeira que a gente tem que falar. A primeira de... Na verdade, tem várias desse personagem específico. Esse cara já morreu pra caramba, né? Esse daí já sentou mais no colo do Mephisto que criança, em colo de Papai Noel. Que é o Homem-Aranha. Sim. Pra quem não... Das mortes que ele já teve, das várias, a que eu queria citar é uma que foi a mais marcante, como golpe publicitário, que foi a da saga O Outro. Pra quem não lembra, o Homem-Aranha nessa saga, ele descobriu que tinha uma doença incurável e ele ia morrer de qualquer jeito. Tava lá, se despedindo da vida, não achava cura, nem o Reed achava. Afinal, o Reed não consegue nem curar o coisa, quem dirá o Peter, né? Enfim, quando o Peter já tava de boas com a vida, eis que aparece o Morlun e dá um cacete no Homem-Aranha, arranca o olho, deixa ele ir da rua todo sangrando. Levam eles pro hospital, ele enfrenta o Morbius lá de novo. Olha, falando em ressurreições aí, ó. Acabou de voltar da vida aí. Enfim, né, o Peter...
Eu ia até comentar que é uma pena que o João tenha morrido, né, durante essa fase aqui da conversa, porque ele já disse que esse arco tem uma das lutas favoritas dele, né?
Sim, é uma ótima luta, né, do Homem-Aranha contra o Morbius no outro. Leva um mó cacete.
Eu ia esperar 3 dias, mas aí vocês iam cansar.
Sim. Enfim, né, o Peter...
Eu acho que o França não é o único fã do Morbius aqui. Porque você já falou duas vezes Morbius, em vez de Morbius.
Eu sempre confundo Morlun com Morbius, é tudo vampiro, enfim.
Tá perdoado.
O Peter, ele tem um último quebra-pau com o Morlun lá no hospital pra proteger a Mary Jane. Ele acaba morrendo. Só que assim que ele morre, na edição seguinte, ele é ressuscitado lá pelo Deus Aranha lá, que acaba dando uns poderes a mais pra ele. Ele vira o Totem Aranha, enfim.
Que é uma das melhores ressuscitações que já teve aí no universo do Homem-Aranha.
Sim. Como eu falei, a primeira de muitas, o pessoal não sei se vai querer, às vezes vai trazer também outra morte do Homem-Aranha, mas eu queria comentar essa, e essa foi bem marcante da época, porque eu acho que foi o primeiro golpe publicitário de o Aranha vai morrer que tiveram, né? Porque foi uma saga bem longa dessa história de, não, o Peter vai morrer, não tem cura, não tem jeito, ninguém consegue curar esse cara.
Acho que de morte confirmada, assim mesmo, né? Foi, talvez tenha sido a primeira. Eu lembro que umas décadas atrás, aí, acho que foi lá nos anos 80, a gente já passou por essa fase até no Tweep View Classic, que teve uma história lá que o Homem-Aranha tava, enfim, lutando com o pessoal, aí a base deles explode e daí, tipo, termina com os quadros lá, só os escombros e tudo vazio, né? E daí acho que fica todas as edições dos títulos do Homem-Aranha, né, no mês seguinte, acho que a Amazing, a Spectacular,
eu lembro disso.
Web, eles vinham com o título, né, Where is Spider-Man, né, então, tipo, ninguém sabia o que tinha acontecido. Não tinha confirmado a morte, mas, assim, ficava nessa, né, meu, e aí, o que aconteceu com o Homem-Aranha, né? Então, foi uma iscazinha também que criaram ali na época, uma suposta possível morte, mas eu acho que no caso aí do o outro foi a morte confirmada ali com todas as palavras, né? O Homem-Aranha morreu.
Sim.
Eu vou dar um pequeno spoiler pra vocês que estão lendo a Saga Clone. O Peter vai morrer na Saga Clone por, sei lá, duas páginas. Se vocês inclusive procurarem aí a capa da capa da Teia do Aranha 106, é exatamente isso. A morte do Peter Parker, de grandão, ele morto na Puxa, só que ele só tem uma parada lá, ele morre e ele volta. Rapidinho. Durou nem duas páginas, sei lá.
Morreu, mas passa bem.
Sim. Ô, Magari, você quer comentar alguma ressurreição que aconteceu no universo do Homem-Aranha?
Eu acho que antes da gente seguir pra outra...
Se a gente vai falar de morte...
Antes da gente seguir pra outro personagem, a gente pode continuar no Homem-Aranha ainda, né? Porque teve a suposta morte dele ali também no arco do Homem-Aranha Superior.
Sim,
e aí ele volta como o fantasminha na consciência do Dr. Octopus.
Ele volta como Grilo Falante.
É, o Grilo Falante e... enfim, né? Isso dura praticamente todo o arco do Homem-Aranha Superior. Sim. Até ele recuperar lá o controle sobre a consciência dele.
Só pra citar um pouco isso.
Porque tecnicamente o Peter e o Otto trocaram de corpos e o Otto ele tava morrendo, né? Então assim que eles trocaram de corpos, o Peter morreu no corpo do Otto Octavius. E aí ia ser uma grande dúvida, né, de como que ele ia voltar, pra onde que o Otto ia, se o corpo dele tava morto.
Pois é, né? Acabou que as memórias do Peter dentro do Octopus acabaram criando uma consciência do Peter, né? Na verdade, a troca de corpos do Peter com o Otto, na verdade, foi fazer um pensar que um era o outro. Colocou as memórias de um no outro e fez o outro falar, não, você é o Octopus agora. Foi assim que foi a minha troca. Então, assim, foi o Otto achando que era o Peter que morreu. E falando nisso, inclusive,
ainda no Peter, vocês vão falar mais alguma coisa do...
Não, pode falar.
Não, eu ia falar que ainda ficando no Peter, só que dando um pulo ali pro... Enquanto isso, em outro universo, o Peter Ultimate, né, que ele morre. Depois ele volta, que eu não entendi até agora como é que ele volta, mas ele volta.
Sim,
lá,
essa história, eu acompanhei, foi a história que fez o Bendy chorar, ele mesmo que escreveu, que assim, o Sexteto Sinistro Ultimate se reuniu. E logo virou quinteto, porque o Duende Verde decidiu matar o Dr. Octopus lá, só que se não ressuscitou, então a gente tem que pintar. Enfim, o Homem-Aranha levou uma bala do Justiceiro no meio da confusão, foi tentar proteger a família dele do Sexteto Sinistro, que sabia a identidade secreta dele lá. O Peter lutou contra eles, tudo. Veio o pessoal ajudar, foram completamente inúteis. Enfim, teve a grande batalha final do Homem-Aranha contra o Duende Verde. E no final, o Peter, ele acabou morrendo em decorrência dos ferimentos dessa batalha toda. Ele explodiu um furgão no Norman Osborn, e um furgão explodiu na cara do Peter também. O Peter acabou caindo morto, tudo lá. Teve até a despedida dele, e as últimas palavras dele foi, eu pelo menos consegui proteger você, pra te amei, né? Só que uns largos depois...
Fechava o ciclo dele ali, né? Ele falhou com o tio Ben, mas conseguiu salvar a tia May.
Sim. A morte do Peter Ultimate, ela é bem icônica, né? Tanto que eu tô no mesmo barco que o Magaren. Eu sei que ele volta depois, mas eu não tenho a menor ideia de como.
Pois é, só que o Bendis...
Eu li essa parte. A gente fazia o Tweep View aqui, mas ele volta, não sei se explica muito bem, mas...
Sim, eu vou explicar isso. É que o Bendis, eu não sei se ele trocou o shampoo dele pelo que ele tava fazendo a privada. Enfim, ele decidiu que ele ia fazer um arco em que o Peter ressuscitava. E atrás lá do Miles. E o motivo é simples. O Homem-Aranha daquele universo, ele foi criado porque injetaram o soro do duende numa aranha. Não é aquela meme lá do pai do Peter que gozou na aranha, não. Foi o soro do duende mesmo. Enfim, já que o soro do duende ressuscita até tua avó, né? O Ben pensou, ué, por que o soro do duende verde também não vai ressuscitar o Peter? E é isso, o Peter ressuscitou porque o soro do duende ressuscita tudo, transforma todo mundo em imortal, só não morre no final, só pode haver um, enfim. O Peter ressuscita, tem umas trocas de ideia com o Miles, aí depois ele decide fugir com a Mary Jane, dar uma volta ao mundo. E essa arco foi tão ruim, o Bendis, ele mesmo reconhece que foi tão ruim, que depois disso ele mesmo começou a fingir que não, o Peter continuava morto. Mas sim, realmente aconteceu isso do Peter ressuscitar porque ele tinha o soro do duende no sangue dele.
Eu preferia ficar sem saber.
Pois é. É um arco que, assim, até
essa,
o Bendis...
Essa é a história que fez o Bendis chorar?
Não, essa não foi
se
a história
for, se que for, fez eu entendo. Chorar.
Ele chorou quando matou o Peter. O problema foi que ele citou o Peter e aí ele deve ter chorado lágrimas de sangue com o pessoal criticando ele por fazer isso. E outra recepção que o Peter teve foi lá no arco, lá do Condenado, lá do Nick Spencer. E o Condenado, ele faz um pacto, ele derrota lá o Peter, faz o Peter se ajoelhar e pedir clemência, tudo. Ele mata o Peter. Só que o Condenado, ele tem o poder de ressuscitar as pessoas, então ele fica meio que torturando o Peter nessa coisa. Igual o Coringa, quando ele ganhou os poderes do Mitspilik lá no, na DC, referência ao Batman obrigatória feita. Ele ficou ressuscitando o Homem-Aranha pra ficar matando ele em seguida. Então ficou isso do Peter indo e voltando o colo do Mephisto sem parar, enquanto o Condenado ficava torturando ele. E essa foi meio que a mais recente ressurreição do Peter Parker. A última vez que ele morreu, mas passa bem. Ele ficou nessa brincadeirinha de ficar ressuscitando e voltando.
E o Peter Parker é um caso excelente à parte, né? Porque ele morre e volta e ele nunca sabe que morreu.
Pois é, né? É, ao contrário de outras pessoas que quando morrem... Na verdade... João, você quer citar mais alguma morte de alguém que morreu e sabe que voltou?
Eu quero citar a mais clássica, né, da menina que morreu na ponte, a Gwen Stacy, que voltou e sempre que ela volta é um alvoroço entre os fãs, tem o time da galera que torce pela volta e o time da galera que tinha que deixar morta, então ela, o clássico, né, ela morreu jogada na ponte, o Peter tenta salvar ela quebra o pescoço. E aí ela volta, né? Só que ela volta não exatamente ela, um clone, né?
Sim, e nos anos atuais tem muita dessa palhaçada de aparecer uma Gwen, mas não é a Gwen, ser um clone. Teve isso na Conspiração Clone, que fizeram outro clone da Gwen. Tem a questão da própria Gwen-Aranha, né? Que é a Gwen Stacy de outro universo. Aí recentemente, no arco do famigerado Zeb Wells, ele meio que ressuscita a Gwen temporariamente lá. Que, na verdade, a Gwen era um Celestial que tava julgando toda a humanidade e o Celestial, pra julgar o Peter, tava assumindo a forma de Gwen Stacy. Mas no final da historinha, o Celestial decide dar... Ah, quer saber? Eu vou ressuscitar a Gwen aqui por uns instantes, você faz o que você quiser com ela aí e eu vou julgar agora o Norman na forma de Gwen Stacy. E aí acabou nisso a história. A Gwen meio que...
Eu acho interessante dizer que a pseudo-ressurreição da Gwen aí, a primeira vez que aconteceu... Que ela voltou como o clone foi uma resposta, assim, lá da Marvel, porque teve a história da morte dela, tudo, mas pra variar, o fã de quadrinho não recebeu muito bem coisas que mexem com o status quo do personagem deles.
Sim.
E daí foi aquelas cartas reclamando, um monte de coisa. Aí parece que até o próprio Stan Lee deu um puxão de orelha lá no Jerry Conway, tipo, olha, você tá mexendo com coisa muito grande, hein? Cuidado aí.
O
aí
próprio Jerry Conway, ele foi safado, porque ele pegou um mês que o Stan Lee tava viajando e foi lá e matou a Gwen no sigilo, né? Tipo, o editor tava fora, e foi lá e matou ela, e quando o Stan Lee voltou, tava lá aquele cadáver rosa na sala.
E daí, pra acalmar os ânimos
quando o Stan Lee voltou,
galera...
ficou parecendo aquele meme lá do cara do Donald Glover chegando... Uma confusão na sala.
Na caixa de pizza, né? Tudo queimando, tudo quebrado.
Tava aquela situação.
E daí, ressuscitaram a Gwen, entre muitas aspas, ali só pra acalmar os ânimos da galera, né? Ela voltou como clone. Na época ela não morreu, né? Que a saga do clone acaba, ela só vai embora seguir a vida. Então, tipo, ela voltou, mas não permanece no núcleo de personagens ali do Peter.
Sim. De vez em quando ela aparece só pra causar aquele alvoroço nas vendas, né? Mas ela nunca voltou ao elenco recorrente do Homem-Aranha.
É, inclusive, isso abre uma outra caixa de Pandora, que é a ressuscitação por clonagem. Que antes da conspiração do clone, você voltar como um clone ainda era você ou o clone era uma outra pessoa? Porque depois da conspiração do clone, a gente teve aí que uma pregada de prego na Marvel que clonagem ia reviver.
Sim, os X-Men aproveitaram muito isso.
Então o clone é você. É. Então tem tudo isso aí. O clone é você ainda, ou o clone é uma outra pessoa que só parece você e tem as suas memórias?
Sim. É que o Slot ele inventou na conspiração clônica, o Chacal, ele...
Chacal não, pode falar. Do barco de Teseu lá, né?
Sim. Aí é que o Slot, ele, nessa conspiração clônica, ele fez o Chacal, que na verdade era do Ben Reilly, aprimorar a clonagem, que é assim. Quando ele clonava uma pessoa morta, o DNA tinha todas as memórias da pessoa até o momento da morte. Então era praticamente uma ressurreição.
É, e como aqui é o Trip View, não é o X-Men View, o X-Men também tem uma parada dessa, que Krakoa revive os X-Men, e é, na verdade é uma clonagem, mas é você.
Sim, eles têm o backup das memórias das pessoas lá no pendrive deles, né?
Enfim. É, foi mais ou menos o que aconteceu aqui agora, eu não vou lembrar muito bem, mas foi mais ou menos o que aconteceu com o Dr. Octopus. Que ele morreu lá no Sacrotrone, depois ele voltou com o backup lá que a Dr. Octopus tinha feito lá aqui.
Sim, que tinha aquele vilão que era um hacker, que na verdade era a consciência do Otto. Aí é que assim, pegaram o corpo do Dr. Octopus lá, deram lá pro Tentáculo, que é o culto do. É o culto da ressurreição lá. Tipo, se você precisa ressuscitar alguém, ou você liga pro Ditsky clonagem do Chacal, ou você liga pro ritual profano do Tentáculo. Então pegaram o Tentáculo, ressuscitaram ele lá. Colocaram essas memórias do Otto que estavam nesse pendrive aí, que infelizmente, né, não eram todas as memórias dele, ainda perdi algumas memórias, tipo, quando ele lembrava que ele descobriu que o Peter era o Homem-Aranha, e nisso o Otto ressuscitou. E essa não foi a única vez que o Otto ressuscitou, que a gente comentou que lá no Superior, o Otto ele acabou morrendo quando o Peter reassumiu o corpo dele. Só que aí aconteceu uma confusão que eu acho que é digna de nota, que é assim... Mais tarde, lá no arco Aranha-Verso, o Peter ele encontra uma versão do passado do Dr. Octopus, quando ele era o Superior. E o Superior ele descobre que ele ia morrer, então ele fez um backup das memórias dele e colocou num drone aranha. Aí esse drone ele transferiu a mente do Dr. Octopus pro cérebro vivo, depois se transferiu para os corpos clonados, ficou essa palhaçada do Otto como o Octopus Superior por um tempo, depois voltou a ser o Homem-Aranha Superior por um tempo, enfim... Acabou que no final, esse backup do Otto, nesse corpo clonado, foi lá, fez um pacto com o Mephisto e falou, ó, me volta ao normal, volta pro status quo, e desde então o Otto voltou a ser ele mesmo. Essa é uma outra ressurreição do Otto.
Tava dando muito trabalho, né? Porque o Otto, ele tinha morrido, e aí ele volta num corpo maneiro, né? Num corpo musculoso, com o cabelo raspadinho assim do lado. Eu não lembro qual era o nome que ele,
era o
que ele ficava quando ele tava nesse corpo. Isso, Tolliver. E aí ele abandonou esse corpo, falou, quer saber, volta pro normal, tá muito complicado, tá muito difícil, tem Superior Homem-Aranha, tem esse corpo, tem Doutor Octopus, Mephisto, dá um jeito aí.
É aquela, né, o Mephisto é outro, né, tipo, você só precisa de uma ressurreição aqui, ó, liga pro Mephisto aqui, entrega tua alma pra ele, lá que ele ressuscita quem você quiser. Inclusive, aconteceu um arco lá que o Mephisto ele trouxe o inferno pra Terra e ressuscitou alguns vilões, mas tem o do Homem-Aranha, então a gente nem comenta. Agora, Maurício, você quer comentar alguma morte que acabou a ressurreição maluca?
Eu quero e eu sei que já vai ser um... Eu tô escolhendo essa porque vai ser um tópico sensível pro Magaren, na vez dele ele vai, vai pular com certeza. Eu quero trazer a morte e ressurreição da Tia May.
Era que eu tava esperando ser apresentado.
Essa mas foi vai uma ter muita gente que vai ter morrer, mas a Tia May já morreu alguma vez?
Morreu,
eu ia
só
falar,
esquecendo Tia de May avisar.
Dá pra fazer um tripcast só pra morte dela.
É que pra quem não sabe, lá durante a saga do clone, a Tia May, ela passou mal de vez dessa vez. Foi o terceiro ataque cardíaco, né? Não dá pra passar do terceiro ataque cardíaco sobrevivendo nem se você for a babada do Galactus, né? Enfim,
é, no terceiro
passou muito mal.
Pede música.
Sim. Enfim, ela passou mal, ficou no hospital moribundo uns tempos. Recuperou aquela consciência naquela, né? Tipo, a pessoa quando ela tá presa a morrer, ela recupera totalmente a consciência, tudo. Parece que ela tá bem, mas é porque o corpo meio que desistiu e agora tá usando as últimas forças pra dar um pouco de consciência pra pessoa. Ela se despede do Peter, revela que ela sempre soube que o Peter era o Homem-Aranha, tudo. Foi uma morte bem bonita, na verdade. A gente passou por ela na saga do clone, curtiu bastante.
Foi uma despedida bem escrita, assim, né?
Sim.
Eles conversando lá no topo do Empire State, ela revelando que sempre soube. Ela falou, ah, você não acha que ia ser uma velha tola todo esse tempo? Tô tão orgulhosa de você, o seu tio estaria orgulhoso também. E é isso, tamo junto. Daí ela... ela tem a pior ali, né? Volta a ficar acamada e daí morre, né? E daí o Peter lembra de quando ele era criança e ela lia as histórias do Peter Pan. E sim, eu falo Peter Parker e Peter Pan, não existe Peter Pan aqui.
Será que foi daí que veio a síndrome de Peter Pan do Peter?
E daí ele se despede, né, usando um trecho do livro lá do Peter Pan, tudo. E passa aí, né, um tempo sem Tia May nas histórias, até que ao final da saga do clone a gente tem revelações sendo reveladas.
Sim,
e a Tia May reaparece.
O Peter, ele tava atrás da filha perdida dele, chamada May, né, que supostamente morreu no parto, mas não tinha morrido. Só que quando ele vai lá, ele enfim encontra onde tá o paradeiro dessa May. Quem é que ele encontra, Magari?
Oi? Não.
O Magari dissociou. Ele dissociou. O cérebro dele entra em modo de defesa quando você.
Quando a gente toca nesse assunto. Na cronologia que vale, ele encontra a filha dele. Só que na cronologia que não vale, ele encontra a tia dele, vive saudável. E a gente descobre.
Ah, velho. O engraçado é que a tia May. Se você for levar em consideração efetivamente o que acontece nos quadrinhos, todas as mortes da tia May. Porque a gente tá falando de personagens que morreram de verdade, tipo, assim, no. Na cronologia lá, né? Morreram e morreram de morte morrida, matada, enfim. Mas se você for ver a Tia May, ela nunca morreu efetivamente. Na primeira lá, quando ela só é sequestrada, deixa ela em animação suspensa pelo mistério, fala que ela morreu. Peter fica achando que ela morreu. Aí também, se você for olhar pela visão dela, não foi a Tia May mesmo. Ela só estava presa em algum lugar, não estava morta de fato. Só estava morta para os outros, não a personagem em si.
Sim, quem morreu foi uma atriz que tava interpretando a Tia May até o momento da morte, né? Tipo, o Oscar pra essa senhorinha.
Era o Daniel Day-Lewis, que tava no papel a vida toda.
Cara, o Oscar da Tia May, o Oscar dessa atriz da Tia May é aquele, a vovó Galactus lá do...
Cara, eu tenho que dar meus parabéns pra dourado. Equipe que fez isso, porque assim, a gente tava saindo da saga do clone, tipo... Qualquer coisa que acontecia, dava pra usar clone como desculpa, mas não, o roteirista falou, não, essa tia May que morreu não era um clone, ela era uma atriz geneticamente alterada pra se transformar na tia May.
Por que não?
É tipo... Não era tudo parte do grande plano do Norman Osborn pra acabar?
É tipo aquele grande filme, aquele filmaço, obra-prima do cinema mundial, A Outra Face.
Sim, e só pra comentar, o Norman, ele não se contentou em matar a tia May uma vez, ele matou ela uma segunda vez. Porque no arco caído entre os mortos, ele botou o escorpião lá pra sumir com a Tia May e tudo. A Tia May foi dada como morta na história mesmo. E no final, o Norman Osborn, ele tinha mandado enterrar a Tia May viva, né? E ela ficou meses enterrada viva lá, sobrevivendo à base de remédios e... Enfim, o Peter se resgata ela lá e ela acaba retornando à vida essa uma segunda vez por conta do Norman, que... O Norman tem tesão em falsificar a morte da Tia May. É a única explicação que eu consigo achar pra isso.
E teve a vez que ela não morreu efetivamente, mas estava prestes a empacotar ali no um dia a mais também, mas ali a morte não chega a acontecer efetivamente, né?
Sim.
Mas estava em vias...
A Tia May não morre. A Tia May não morre, mas o bom senso sim.
A Tia May não morre. Os namorados e maridos dela morrem direto, mas a Tia May não morre.
O que morreu naquele dia foi o casamento.
Você falou isso dos namorados e maridos da Tia May, é tipo o Senhor Omar, né? Do Todo Mundo Odeia o Chris. Cada um que
vai.
Ah, que trágico. Próximo.
O Seu Omar, ele só não namora a Tia May por causa dessa fama dela. Enfim, vamos tentar levantar um pouco o humor do Magari, que ele deve ter ficado deprimido. Tenta lembrar aí de uma ressurreição que aconteceu aí no final da saga do clone, que a galera, no geral, adora essa ressurreição.
Próprio Norma?
Sim, pô, essa é um caso raríssimo nos quadrinhos, né? É uma chance em 1 bilhão, é uma coisa que você só vê uma vez na vida. Esquece o Cometa Halley, é a ressurreição bem feita. Vocês querem dar uma explicada como o Norman Osborn ressuscitou na saga do clone?
Eu vou recortar você explicando sobre o Peter Ultimate e repetindo tudo aqui.
Sim, o soro do Duende ressuscita até tua mãe.
A mesma coisa.
Sim, o soro do Duende ressuscitou o Norman, e o Norman, ele meio que decidiu ficar na encolha por uns tempos, né? Ele viu que o filho dele tinha assumido o lugar dele como Duende Verde, e pensou, quer saber, vamos ver no que é que isso vai dar, né? Vamos ver se esse moleque ele vai fazer alguma coisa que preste da vida, ou se ele vai cagar tudo de vez, enfim.
Deixei meu filho virar o Duende Verde, ficou... olha no que deu.
Sim. Enfim, o Norman, ele abriu espaço pro filho dele, abriu espaço pro Bart Hamilton. Essa ele deve ter até rido lá quando o Bart Hamilton virou o Duende Verde. Apareceu o Duende Macabro e ele pensou, ixi, será que dessa vez eu preciso voltar? Que esse cara aí não é palhaçada, não. Mas ele acabou decidindo não voltar. Enfim, acabou passando muitos anos. Ele pensou, quer saber? Meu filho morreu por culpa do Peter. Agora eu vou ferrar a vida dele. E como é que eu vou ferrar a vida dele? Eu vou ver aqui com o editorial do Homem-Aranha. Qual a melhor maneira de ferrar o Homem-Aranha? Eles pensaram, saga do clone. E foi isso, né?
Falando em saga do clone, ainda nesse... Mais ou menos nessa mesma época aí, teve o Mandel Storm também, né?
Sim, ele também ressuscitou por causa do soro do Duende Verde.
Lá no início lá das histórias, eu até esquecia que ele existia. Ele volta lá, tipo, com todo... Coisa parecia uma tecnologia, uma preso num... Aqueles negócio de respiração.
Sim, ele... Eu nem lembro qual o nome, eu acho que era Ogro, alguma coisa assim,
Ogro,
né?
Era Ogro, Ogro.
Sim, ele era um dos vilões misteriosos da saga do clone, que depois explicaram, sim, que era o Mandelstrom, que foi ressuscitado pelo soro do Duende. Só que não deu muito certo, né, essa ressurreição com o soro do Duende dele. Enfim... Depois de um tempo ele se recuperou, depois virou uma cabeça, recentemente ele morreu de novo, enfim, tá esperando lá. O Benestrom não é um daqueles personagens...
O vilão tendências a voltar como cabeça?
Sim.
Ele, o cabeça de mata, o cabelo de prata lá?
Sim. O Benestrom, ele é um personagem que nos quadrinhos, o caixão dele vem com uma porta giratória, porque ele tá todo tempo saindo do caixão.
Vem com a catraca, ele vem, bate ponto e volta. Sim.
Já tem com uma maçaneta do lado de dentro. Enfim, eu queria, já que a gente tá falando em soro do Duende, família Osborn, eu queria lembrar de uma ressurreição um pouco mais recente, de um personagem importante, que é a polêmica ressurreição do Harry Osborn, que ele ressuscitou como... que ao final do pacto com o Mephisto, por algum motivo o Harry Osborn tinha voltado à vida. Passaram-se anos sem explicar como ele voltou. A explicação que deram quando ele voltou foi, sabe o soro do Duende que matou ele? Na verdade, o soro do Duende também ressuscitou ele. E essa foi a explicação por muitos anos do porquê que o Harry ressuscitou. Só que o Nick Spencer pensou, cara, isso é uma explicação horrível. O Harry nunca devia ter voltado. Deixa eu consertar isso aqui. Ele decidiu revelar que, na verdade, o Harry Osborn ele não tinha oficialmente ressuscitado. E, basicamente, o Norman Osborn ele tinha ligado pro disque clone do Chacal e falado, ó, vem aqui um clone do Harry Osborn com batata frita. E realmente foi essa a ressurreição do Harry, nesse um dia mais, ele era um clone. E como o clone não tem vida longa, né, ele acabou morrendo nessa saga do Nick Spencer, heroicamente tudo, e atualmente o Harry Osborn voltou pro lugar que ele nunca devia ter saído, né, o caixão.
Esse aí conseguiu fazer o combo, né, de ressurreição clone e soro do Duende.
Sim, é mais uma e pedir a música do Fantástico.
Tá quase fechando o bingo da ressurreição aí.
Essa ressurreição é uma das poucas que eu...
Sim.
Não, ainda falando do Harry, é uma das poucas que eu não concordo, sabe? Porque tava ali, né? A explicação era ruim, mas deixa, já foi, tem um tempão. E aí o roteirista cisma de remexer, de... você quer saber? Não gostei desse motivo, vou inventar. E aí mata o cara que tava vivo há um tempão, então as histórias estavam ok com ele, tinha um filho, tinha a mulher, a esposa. E aí não, era clone e morreu. Agora tá morto de novo.
É, aquele negócio do... Quanto mais você mexe no monte de merda, mais ele fede, né?
É. Isso é coisa de gente magnânima. Não, eu vou mexer aqui, porque essa explicação que deram anteriormente era muito ruim. Vou fazer melhor.
Eu não gosto, vou fazer do meu jeito.
Aí, Magari, você quer comentar alguma morte que acabou sendo desmortada?
Ah, isso é o que não falta. Como eu falei, a tia May volta toda. Ela sim tem uma catraca no caixão dela lá pra ela voltar. Pra pro Norman.
Que isso, a tia May não tem nem catraca.
Tem a clássica, né? O mistério também é outro que morre a cada 5 páginas e volta a cada 6.
Sim, essa era uma que eu queria comentar, porque essa foi outra morte que o Nick Spencer falou, eu não gostei dessa explicação, eu vou fazer melhor. Porque assim, depois da morte dele lá no Diabo da Guarda, ele tava com câncer, decidiu fazer um último grande ato dele contra o Demolidor, porque o Homem-Aranha era um clone na época, ele apareceu vivo. Aí o Dan Slott, ele inventou, não, a morte que eu tive no Diabo da Guarda era uma ilusão. O Nick Spencer olhou aquilo e pensou, cara, isso é muito ruim mesmo. Aí a gente descobre que o Mistério, ele, na verdade, ele foi pro inferno, ele morreu de verdade, foi pro inferno, tava sendo torturado pelo condenado, e o condenado ofereceu um pacto lá, ó, tipo, eu te ressuscito e você trabalha pra mim agora. O Mistério, beleza. Aí foi nisso que o Mistério ressuscitou, que ele acabou voltando como esse capanga desse condenado, que nem me pergunte quem ele é, porque nem a Marvel sabe quem ele é direito. Enfim.
Ah, mas mesmo antes, não nessa época, mas mesmo antes ele morria e ressuscitava toda hora. Toda hora tinha. Sim. Igual os robôs do Dr. Destino lá, que sempre que ele morria era um robô, ele voltava, tanto que teve o outro, o Mistério depois,
olha,
uma dessas mortes do Mistério.
Cara, acabei de me tocar, a morte do Harry Osborn, na verdade, acertou, pode pedir música por Fantástico, porque foram três. Porque foi clone, foi soro do Duende, e a morte dele foi falsificada na época pelo Mistério. Ou seja, são os três motivos de ressurreição pro personagem de Homem-Aranha. O Harry tá de parabéns, pede
pronto,
música, ele pode pedir a música no encerramento desse programa, se ele quiser. Ele aparece aqui, fala aqui com a gente aqui, ó, pela mãe de Ná, enfim, sessão espírita, e pede a música dele aqui pra gente.
Mas isso do Mistério, ele ter morrido de verdade, ido pro inferno, isso é uma idiotice, cara. Porque o Mistério é um dos poucos personagens que você pode dizer era uma magia, era uma ilusão. E isso é ok, sabe? Você pode aceitar isso do Mistério.
É que
e
a
não,
morte
o cara
dele
morreu de verdade, foi pro inferno. E ele morreu bem no Diabo da Guarda, pô, essa história é legal, deixa lá do jeito que
é que o Nick Spencer pensou, essa história é tão legal, né? Estraga ela, a gente descobrir que no final era tudo ilusão do Mistério, né? Meio que fazer ele morrer de verdade naquela história meio que ajuda a salvar um pouco a qualidade dela, que é uma história bem bacana. Eu li ela, ela é legal. Uma recomendação aí do pessoal da Cozinha do Inferno aí, de história do Demolidor pra ler. Enfim, João, você quer comentar aí alguma ressurreição recente que aconteceu?
Pô, eu até quero, mas eu vou falar de uma e vai trazer um combo, né? Porque eu queria falar do Kane. E aí não dá pra falar do Kane sem falar do cara que pra qual ele morreu ser ressuscitado, né? Que é o Kraven.
Ah.
E o Kraven, ele já tinha morrido lá na história clássica da caçada do Kraven. E aí os filhos dele sempre tiveram essa ânsia, esse fetiche de ressuscitar o pai. E aí como que eles falaram, vamos ressuscitar o Kraven? Como? Vamos sacrificar um Homem-Aranha. Mas sacrificar um Homem-Aranha dá mó trabalhão, né? Vamos sacrificar o Kane, vai que dá certo. E aí foi essa, né?
Sim, na verdade eles estavam planejando ressuscitar o Homem-Aranha, o Kraven usando o Homem-Aranha. Só que o Kane foi safado, ele nocauteou o Peter, jogou ele lá num buraco, numa cova lá que tava aberta, pro Peter poder sair de lá de novo. Na verdade, outra morte do Peter, né? A da última caçada de Kraven, ele ficou morto por uns meses durante essa saga. Enfim, o Kane assumiu o lugar. O Kane acabou morrendo pra ressuscitar o Kraven. Só que como o Kane ele é produto defeituoso, né? A ressurreição do Kraven acabou sendo defeituosa. Ele acabou ganhando a imortalidade. Se é que dá pra chamar isso de defeito, né?
Que coisa triste, né? Um cara defeituoso morreu pra te trazer de volta e você agora é um imortal.
Pois é. Na verdade, o Kraven é a única pessoa que pra isso é uma coisa ruim. Porque o Kraven ele queria continuar morto, então... Ficou nessa, o Kraven, coitado, ele ficou muito tempo vivo, né? Tipo, nessa de quero morrer, até enfim conseguirem matar ele de novo.
E aí conseguiram trazer o Kraven de volta, e aí um tempo depois o Kane tava morto de verdade, né? E aí o Kane só consegue voltar por causa da saga dos vampiros lá, do
na verdade, ele ressuscitou mesmo na própria Caçada Sinistra. Caçada Sinistra, última página.
Isso, Caçada
então,
Sinistra.
Kane, isso. Ele acabou virando o novo avatar do outro. Ele acabou
isso,
virando
que ele volta no casulo.
Sim, ele volta como Tarântula lá na Ilha das Aranhas. Inclusive, o Chacal pega o Kane sem ressuscitado. Aproveita que ele tá meio aranhado lá e deixa ele mais aranha-homem do que ele já tá. Enfim, o Kane acaba ressuscitando nessa, né, como novo avatar do outro, até que o outro também abandona o Kane e o Kane volta a ser o clone defeituoso. Só que ele acaba virando o clone bonzinho do Homem-Aranha depois dessa, porque agora eu vou entrar em outra ressurreição, e essa é uma ressurreição bem polêmica, porque realmente não vi nada de bom dessa ressurreição, que é a ressurreição do Ben Reilly. Que o Chacal, depois que o Ben Reilly morreu no final da saga do clone pra proteger o Peter do Duende Verde, levou um planador nas costas, virou areia, tudo... O Chacal pegou o DNA do Kane, do Ben Reilly, e começou a clonar ele pra matar de novo. E ele ficou nessa brincadeirinha de ficar ressuscitando e matando o Kane, o Ben Reilly, umas 26 vezes, se eu não me engano. E como a gente descobriu no título solo dele, segundo a própria morte, isso acabou meio que quebrando um pouco a alma do Ben Reilly, porque ela ficava indo e voltando do céu e da terra, né? Ficava batendo lá nas paredes, ficava batendo na porta, a porta não abria, ela ficava batendo na porta. Enfim, a alma dele ficou meio quebradinha. Então, quando ele ressuscitou nessas várias mortes, ressurreições, conseguiu escapar do chacal, ele tava meio quebrado a cabeça dele, ele ficou totalmente babaca. Teve essa conspiração do clone, ele decidiu que quer saber, agora eu vou ressuscitar todo mundo. Eu vou ressuscitar você, vou ressuscitar você, vou ressuscitar você, pelo menos eu vi o Santos nele. Tá ressuscitando todo mundo como clone. Até tentaram dar uma consertada na personalidade dele lá na Aranha Geton, lá, matando ele de novo e voltando, né? Falou, ah não, agora eu voltei ao beco normal, tudo, mas como a gente tá descobrindo esse título recente, isso não resolveu nada, ele continua babaca e filha da mãe como ele sempre foi depois que ele ressuscitou. E, enfim, agora ele é um vilão do Homem-Aranha lá, o Abismo, sei lá qual é o nome, o Chasme. A gente ainda não chegou nessa parte pra ver o nome dele.
É, isso, assim, isso no papel, isso até podia ter dado certo, porque você pensa no Homem-Aranha, pensa em clonagem, você lembra do clone principal dele, que é o Ben Reilly. Então você usar o Ben Reilly como um avatar da clonagem e usar essa clonagem como um ponto de ressurreição é uma parada diferente, pode ser legal. Mas aí você ficar dizendo que o Ben Reilly, porque ele morreu e voltou várias vezes, a alma dele ficou quebrada e aí ele virou um vilão, isso é meio ruim. Não é um caminho legal pra história ter tomado.
Na verdade, a explicação original do Slott é que ele tinha enlouquecido de tanto morrer e ressuscitar. Foi o Peter David que chegou e falou, não, a alma dele tá quebrada, é por isso que ele tá agindo de maneira tão estranha. Porque, assim, na saga do clone, na conspiração do clone é assim, o Slott falou, agora o Ben Reilly está louco. Só que o Ben Reilly naquela história, ele realmente agia como uma pessoa sã, tipo, ele era totalmente premeditado, então não dava pra dizer que ele tava louco naquela história.
É, ele não era louco, ele tava muito mais um cara malvado e calculista do que louco.
Sim. Enfim, né, foi essa a explicação que deram, né, pro Ben Reilly agora ele ser o clone malvado do Peter e o Kane, como eu comentei, o Kane agora é o clone bonzinho do Peter.
Que mundo é esse?
E o João ofendeu todo o nosso público louco que acompanha aqui, porque ele acha que os loucos não podem ser calculistas.
Se você é louco, se sentiu ofendido, você pode mandar um e-mail pra mim.
João.
Não, a gente sabe que os loucos, eles podem ser calculistas, nós temos a prova cabal disso, que se chama Norman Osborn, né? Ele é um cara louco, mas ele é um cara mal também. Ele é tão mau caráter quanto é maluco.
O João só não contava que só os loucos sabem.
Aí, Maurício, quer trazer mais alguma ressurreição aí que andou rolando?
Eu quero trazer uma de um carinha aí que a gente já comentou no início do programa, que é o Morlun, não confundir com Morbius, que ele também, né, teve na primeira aparição dele ali lá no arco de Volta ao Lar, ele teoricamente morre, mas depois ele volta no outro e depois volta de novo, e isso fica...
E morre ficou explicado bonito, ali. Cara.
Ficou explicado ali
que
no
morte
Aranha
que...
Verso.
Desculpa, né? Aí te cortar.
É. Não, de boa, pode... Deleite-se, João, esse é o momento.
É porque, tipo, eu gosto muito dessa parte. Porque, como ele é um vampiro de energia, né? Ele tem que sugar as coisas pra continuar vivo. E o Peter dá tanta pancada nele que ele vai tentando absorver coisas que estão ao redor dele. Então ele vai absorvendo o lagarto, ele vai tentando de qualquer jeito não morrer, né? E aí ele fica uma forma meio reptiliana, apanhando do Peter. E aí ele vai ficando menor, né? Ele perde massa muscular. E aí ele morre, cara. É uma parada muito legal de ver o Homem-Aranha assim, sendo obrigado a sendo levar pra esse ponto de matar o cara.
Sim, na verdade e o aí, Peter deu sorte. Mesmo. O Peter, na verdade, deu sorte nessa história, de Volta ao Lar, inclusive. Procura essa história, ela é muito boa, leiam ela. Que o Morlun, naquela época, tava com o capanga dele, que ele maltratava direto. O cara era praticamente o escravo do Morlun. Então foi ele que deu o golpe de misericórdia do Morlun pro Peter, né? Tipo, o Peter tava prestes a pensar, será que eu mato esse cara ou não? Aí o cara foi lá, quer saber? Ele simplesmente puxou o Peter lá pro lado, atirou no Morlun lá e resolveu lá o assunto do Peter.
Eu faço. Mas então, o Morlun tinha isso aí de ficar voltando e acaba que é explicado lá no Aranha Verso, né? Que na verdade, toda vez que ele morria, a consciência dele meio que viajava pra um corpo que tava numa outra dimensão. Que esse
corpo um clone.
Era, tipo, um clone dele, né? Basicamente. E voltava aí com as memórias que ele tinha vivido até então. E ele e a família vampiresca dele ficavam vivendo milênios aí nessa... morre e volta como clone e segue a vida.
Cara, eu só queria comentar que eu sei que tem muita gente que é fã do Aranhaverso, tudo, mas, cara, eu abomino muito isso que fizeram com o Morlun, de transformar ele do Doctor Who do mal, do Homem-Aranha. Eu acho que isso matou totalmente a vibe sobrenatural do Morlun. Tipo, o Morlun era antes, ele era basicamente uma força da natureza. Tipo, ele era a natureza em si, o predador supremo. Recentemente o Dan Slott falou: ah não, quer saber? Agora o Morlun, ele é o totem da lombriga. E ficou por isso mesmo, ainda. Enfim.
Quando eu li o Aranhaverso e eu só li ele na época, não me incomodou essa saída assim, que ele deu pra ressurreição do Morbius. Tipo, eu comprei a ideia na época, eu nunca reli assim, depois de um tempo, pra ver como que eu fico com isso hoje. Mas na época, assim, de boa, pra mim, passou, sabe? Dentro das possibilidades que os quadrinhos oferecem.
É porque depois do De Volta ao Lar, o Morlun, ele tem um grande... Ele volta algumas vezes, né? Mas acho que o maior retorno dele é na parte do outro, né? Que tá rolando aquela saga que o Peter tá com os poderes do outro. E aí ele volta lá pra tentar uma revanche, perde de novo. E aí no Aranhaverso a gente tem toda essa grande explicação, né? Da onde que ele é, o que que ele... Da onde ele vem, que se alimenta, da família dele. E eu também achei uma expansão interessante dos mitos do Morlun. Não achei tão ruim, não.
É, na verdade, a história do Morlun ter uma família, tudo, ela já existe do livro Spider-Man The Darkest Hour, que é um livro sobre uma história em que o Homem-Aranha começa a ser atacado pelos irmãos do Morlun, querendo vingança, e ele precisa se aliar a Gata Negra e ao Rhino pra derrotar eles, tudo. O Slott mesmo, a grande cooperação dele pro mito do Morlun foi transformar ele no Doctor Who do mal. O cara que viaja em dimensões pra se alimentar de totens aranhas. E só totens aranhas.
Gostei,
ele não se alimentava disso. De outra coisa não ser aranhas. Era o prato predileto dele.
Tomando como base somente a memória que eu tenho de, caramba, 10 anos atrás já, né? Aranhaverso, 2014. Tomando como base somente a minha memória, eu lembro que eu gostei disso, dele ficar viajando nas dimensões. Aquele. O universo base lá, que era, acho que o do tecelão lá, tudo. Eu gostei. Foram.
Isso.
Conceitos interessantes.
É, enfim, é a minha opinião pessoal.
É no primeiro Aranhaverso que o grande plot pra vencer é a Força Enigma, não?
Não, a Força Enigma, assim, um Homem-Aranha, Força Enigma tentou peitar o pai do Morlun sozinho, acabou morrendo em duas páginas.
Ah, tô pensando em outra coisa, então. Que tinha um Homem-Aranha, que era o Capitão Aranha, né, que ele se deu uma de querer ser o chefão dos Homens-Aranha, não deu certo, aí sobrou pro Peter mesmo ser o grande capitão do time.
Sim, foi no Aranhaverso mesmo. É o Miles que depois derrota o pai do Morlun usando a Força Enigma. Mas isso foi lá no Aranjadon. Mas lá ninguém morre e ressuscita. Enfim, Magaren, você tá quietinho aí? Quer trazer mais uma ressurreição?
Ressuscita o Magaren aí na conversa, gente.
É o que eu tô tentando fazer aqui, né? O Magaren não
tá
quer falar de
gente.
Ele não quer comentar nenhuma, não.
Eu ia... Não. Não, tia. Tinha me desligado quando vocês começaram a falar dessas coisas aí. Mas é que eu tava pesquisando um negócio aqui, que eu não vi na pauta, mas depois eu lembrei por que não está na pauta, porque não se encaixa em ressurreição, nem efetivamente morte, né? Tava pensando na morte da Mary Jane lá, né?
Então, sim, tá lá na pauta, lá em cima, Grosso, sim. Lá. É que ela tá meio misturada. Mas pode comentar, essa era uma que eu queria comentar também.
Então, aqui, uma época, um pouco depois da saga do clone lá, ela vai pegar um avião lá, ela pega da... O avião explode, ela cai na ilha de Lost. Não, essa é outra. Mas aí no final descobre que o pessoal acha que ela morreu, mas no final descobre que ela foi sequestrada por um stalker que acabou salvando ela, porque ela não pegou o avião explodiu, azar das outras pessoas que estavam no avião, antes dela do que ela. E é isso, ela não volta. Não, efetivamente não é ressurreição, efetivamente, né?
Eu só queria comentar que essa história ela aconteceu antes do 11 de setembro, então fica calma, gente, não é um avião, não.
O Celso Portioli não tem nada a ver com a morte da Mary Jane. Talvez.
Eu não acredito. Você não vai me convencer que o Celso Portioli não tem nada a ver. Ah, pronto, na micrologia, pessoal, agora o stalker da Mary Jane era, na verdade, o Celso Portioli. Coloca ele no banner do programa.
Inclusive, esse negócio da Mary Jane ficar um tempo sumida e depois aparecer de novo e a gente encarar como morte e ressurreição, isso aconteceu recentemente aí, né? Que ela sumiu um tempo, o suficiente pra casar e ter filhos. Depois vai aparecer de novo.
Ixi, João, é que você ainda não chegou nessa parte. Eles pularam todo o sumiço dela. É numa edição, é literalmente numa edição, ela e o Peter estavam mais felizes do que nunca como casal. E na outra, ela tava casada com, ela já tava casada com outro cara e com filhos. Não deu nem tempo de matar ela.
O Peter morreu e voltou.
Não, não, é que a gente vai chegar lá, mas realmente o negócio foi bem bagunçado. Não deu, nem deu tempo de dizer que a Mary Jane tinha morrido entre as edições. É, literalmente, a Mary Jane tava, Peter, eu te amo numa edição, e na última página de uma edição, e na primeira página da edição seguinte ela tava falando, eu amo Paul.
Peter, esse aqui é o meu namorado.
Enfim, eu vou comentar agora que uma morte de outro personagem bem relevante do Homem-Aranha, essa é mais recente, que aconteceu no final da saga do Dan Slott, que o Flash Thompson, que na época era o agente anti-Venom, ele se sacrifica pra curar o pessoal do Duende Vermelho, e ele acaba morrendo nessa história. E ele realmente ele fica morto por alguns anos. Só que lá na saga do Rei das Trevas, o Knu, ele invade a Terra tudo, envolve a Terra de simbiontes. Enfim, a treta é resolvida, só que, tipo, fica aquela bagunça, né? Tipo, um monte de gosma preta espalhada pelas ruas, né? E um pouco dessa gosma preta acabou meio que entrando no caixão do Flash. Isso acaba ressuscitando ele de volta como agente anti-Venom. O simbionte se mistura com o simbionte anti-Venom do Flash. E acaba ressuscitando o Flash como anti-Venom. Porque eu não sei se vocês sabem, agora o novo motivo, a nova desculpa para ressuscitar o pessoal envolvendo o Venom é pessoas que tiveram envolvimento com o simbionte. Porque o simbionte, ele copia as memórias das pessoas e joga lá na... coloca lá no pendrive dela, que é o códex da pessoa. Ou seja, se um simbionte entrar em contato com um cadáver de qualquer pessoa que já tenha tido um simbionte, a pessoa ressuscita instantaneamente. E o Ed Brock e o Carnificina, inclusive, abusam disso.
Só faltou um contato com um simbionte pro Harry Osborn, então, pra fechar aí, ó.
Sim, o Flash e o Harry, no meio-meio, ele nunca teve contato com simbionte. Enfim, né?
A morte do Flash é uma morte sentida. Eu lembro que na época a gente tava lendo, foi uma parada bastante heróica que ele fez, sacrificar pra salvar a galera lá, o Peter abraça o Flash, chora pra caramba. E demorou bastante até trazer um motivo pra trazer o Flash de volta. E depois que ele volta, né, é um motivo meio bobo esse negócio dos códex serem copiados pra mente de colmeia do simbionte, mas depois que ele volta no auge, né, como o Romitinho, ele volta como a roupa do agente anti-Venom, que é a roupa que todo mundo gosta, que o Flash usa, então acho que tá ok, tá liberado.
Sim, hoje em dia ele é o agente anti-Venom, ele não se relaciona muito com o Peter, né, o Peter ainda tá fingindo que o Flash ainda tá morto, mas ele tá por aí, né. Aparece em minisséries envolvendo o Venom, apareceu numa minissérie de Vingadores Sombrios também, enfim. O Flash também tá por aí agora, ressuscitado também. Esse foi outro que sentou lá no colo do Mephisto lá e fez um pedido, que nem o Papai Noel. Nossa, o Magari ele ficou todo desanimado com esse programa, que ele morreu.
Calma, gente, a gente vai clonar o Magari com as memórias dele, daqui a pouco ele volta.
É, as memórias antes desse programa pra ele voltar um pouquinho mais animado, porque senão ele vai morrer de novo.
Ou então quem morreu foi só um ator que tava fazendo o papel do Magaren.
É, na verdade a gente já tava começando a chegar no final do programa, né? Vamos fazer mais uma rodada.
A nossa lista é muito grande, então a gente pode até parar por aqui, e aí os ouvintes que lembrarem de outras pessoas que morreram, ressuscitaram, manda pra gente, que tem o suficiente aqui pra fazer uma parte 2 e uma parte 3, galera.
Com certeza.
Sim, quadrinhos é bagunça, ninguém fica no colo do Mephisto por muito tempo.
É, e acho que, assim, antes de encerrar de vez, vale lembrar que esse aqui não foi o primeiro programa em que a gente focou nas mortes ao redor do Homem-Aranha, né? Lá no Tweepcast 26, o título foi As Mortes na Vida do Aranha. Só que lá a gente não comentou sobre a ressurreição, né? Era só a morte pela morte mesmo. Então Sim. Fica aí de curiosidade também, caso alguém queira...
ver as mortes que duraram. Calma.
Porque algumas duraram, né? Tipo,
Sim.
Tio Ben segue até hoje, né? Um cadáver frio.
Eu só queria comentar aqui rapidão que eu tava ligando aqui pro Chacal enquanto vocês estavam conversando. Ele já entregou aqui o nosso clone do Magaren, entregou em menos de 30 minutos, então eu vou ter que pagar ele aqui, mas fiquei aqui com o clone do Magaren.
O clone express.
É isso, a gente já tá encerrando agora, Magaren, o programa.
Internet morreu e ressuscitou.
Sim. E eu só queria comentar que esse foi o nosso...
Sei como é.
Tupcast. Uhum. Esse foi o nosso Tupcast, que é o programa que a gente tem no final de todo mês, onde a gente se reúne pra comentar algum assunto envolvendo o Homem-Aranha, né? Já falamos sobre os filmes da Madame T recentemente, tudo. Agora, o nosso especial de Páscoa, né? Estão falando do pessoal que depois de 3 dias voltou. E, além disso, no resto do mês, nas quartas-feiras nós temos o Tweep View Classic, que é o programa que a gente faz review das histórias do Homem-Aranha em ordem cronológica. Estamos aqui há muito tempo, inclusive, já fomos desde o início do surgimento do Homem-Aranha lá nos anos 60. A gente agora tá no... eu não vou falar no auge, a gente tá na queda da saga do clone. Estamos falando a parte ruim dela, aquela que deixou ela tão infame. E nas sextas-feiras...
Mas tem coisa ruim aí que o pessoal fala que é o auge?
Sim. Vixe, enfim. Nas sextas-feiras a gente tem o Tweep View, que a gente fala das histórias mais recentes do Homem-Aranha. A gente tá comentando, como a gente já comentou, a gente tá na mais recente ressurreição do Ben Reilly, né? Tava comentando aqui um período que ele assumiu como Homem-Aranha por uns tempos, o Peter tava no hospital. Não tava morto, mas já tava com os dois pés na cova lá. E além disso, nesses programas, nós também temos uma página e um grupo no Facebook. Nós temos grupos no WhatsApp, grupos sobre o Homem-Aranha. Temos grupos que são sobre Homem-Aranha. Temos grupos que é só de fofoca, rumores, enfim. Temos grupos de Pokémon por algum motivo também. Além disso, nós também temos páginas no Instagram, temos páginas em várias redes sociais, temos grupo no Discord, temos no Twitter. E além disso, se você gostar desses podcasts, além disso, você pode acompanhar a gente no YouTube. Se você estiver assistindo aqui no YouTube, você pode curtir, você pode comentar aí mesmo. Se você quiser comentar alguma morte de ressurreição que a gente não comentou, você já comenta aí nos comentários do Facebook, do YouTube, quer dizer que a gente vai pegar isso, a gente vai ler eles. Além disso, nós também estamos presentes no nosso podcast e como áudio, ele está presente no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, no iTunes e no Google Podcasts. E estamos estudando também para ir para o Switch. E além disso, eu não sei se ainda vai estar vivo até lá, nós também temos o Padrim. Se você gostou do que ouviu, do que assistiu e quiser ajudar a gente a continuar com esse projeto, você pode cooperar com a gente com algum dinheirinho, né? Dá uns trocados. A gente também tem alguns prêmios para quem coopera com a gente, tudo. Por enquanto é o Padrim, mas o Padrim anunciou que vai encerrar os serviços dele. A gente tá vendo aqui o que a gente vai fazer agora. Mas se ainda não encerrou, vai lá, faz o Pix. Enfim.
O Padrim vai morrer e não vai ressuscitar.
É. Ou vai, né? Vai saber. A gente tá falando sobre sucessões aqui. O que mais tem na internet também é serviços e sites que morrem e ressuscitam depois de um tempo. E eu acho que é isso, né, gente? Vocês querem dar algum último recadinho também?
Só terminar falando que teve uma coisa que morreu e não ressuscitou. E provavelmente nem vai ressuscitar. Que é a minha vontade de voltar a ler Homem-Aranha.
Descanso. Eu não posso culpar ele. Ô, Magari, eu vou te dar uma sugestão. Ultimate Spider-Man, o novo. Tem inclusive a Mayday lá aparecendo com a coadjuvante assim. Regular.
Fechamos,
mas,
então.
Mas enfim, mais algum recadinho?
Acho que é só.
Acho não,
é
isso.
É isso.
O assunto você morreu aqui.
O assunto morreu? A gente ressuscita esse assunto daqui a algum tempo, numa parte 2. Então é isso, gente. Até mais, até a próxima. Falou.
Falou.
Até mais. Até.